A reinvenção da identidade nacional. Por Márcio Pochman asterisco. A reinvenção do Brasil no século XXI demanda uma nova narrativa identitária que supere o consumo e a fragmentação digital em prol de um projeto coletivo de nação. Toda grande transformação econômica altera também a forma como um povo se reconhece. As identidades coletivas não surgem no vazio, nem dependem apenas de símbolos, bandeiras ou discursos. Elas resultam do modo como a sociedade trabalha, produz, distribui riqueza e organiza a vida coletiva. Neste primeiro terço do século XXI, o Brasil atravessa uma profunda mudança de época. A antiga sociedade urbana e industrial vem cedendo lugar a uma nova sociedade de serviços, hiperconectada, digitalizada e cada vez mais fragmentada. Nesse cenário, a pergunta central deixa de ser apenas como voltar e sustentar o crescimento. Passa a ser também sobre qual identidade nacional pode sustentar um novo projeto de país? Essa não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma transformação dessa magnitude. A própria história nacional pode ser lida como a sucessão de três formas de capitalismo, três modos de inserção na economia mundial e três grandes identidades coletivas: a nação inacabada e o capitalismo agrário exportador da República Velha. Durante a República Velha, de 1889 a 1930, o Brasil estava profundamente integrado à ordem econômica liderada pela Inglaterra. O país ocupava uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho, exportando produtos primários e importando bens manufaturados modernos. O café, a borracha, o açúcar e outros produtos agrícolas financiavam a acumulação das oligarquias, enquanto as mercadorias industriais britânicas abasteciam o mercado interno. A dependência econômica produzia também fragilidade política e identitária. O Brasil era um vasto território ainda pouco integrado, sem uma comunidade nacional plenamente constituída. O povo estava praticamente ausente do sistema político. O ex-escravizado, o trabalhador rural, o imigrante e as massas urbanas emergentes não eram reconhecidos como sujeitos da nação. A identidade coletiva era fragmentada, regional e oligárquica. Não existia uma nosa nacional. Ele era bloqueado pelo domínio de interesses regionais, vínculos locais, relações familiares e práticas patrimonialistas. A invenção do trabalhador brasileiro pelo Projeto Nacional Desenvolvimentista. A Revolução de 1930 inaugurou uma nova fase histórica, marcada pela modernização, ainda que conservadora, do capitalismo brasileiro. A crise da ordem liberal, aberta desde a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, conviveu com a ascensão dos Estados Unidos à condição de principal potência econômica mundial. Esse novo contexto abriu outra possibilidade histórica para o Brasil. Entre as décadas de 1930 e 1980, o país construiu uma das experiências mais bem-sucedidas de industrialização tardia do mundo. Sob a liderança estadunidense no segundo pós-guerra, o Brasil estruturou o Estado moderno e implementou a política de substituição de importações. Com isso, reduziu sua dependência de bens manufaturados externos e formou uma estrutura produtiva mais complexa. A entrada de empresas estadunidenses e europeias não significou apenas desnacionalização da economia. Ela também permitiu a montagem de um sistema industrial integrado, envolvendo siderurgia, petróleo, química, máquinas, bens de capital, automóveis, infraestrutura e serviços modernos. O Brasil urbano e industrial produziu, assim, uma nova identidade nacional, assentada numa narrativa poderosa de pertencimento. O trabalhador industrial, o servidor público, o professor, o técnico, o operário e o pequeno agricultor passaram a ser reconhecidos como parte de um projeto de país orientado pela industrialização, pela urbanização e pela modernização nacional. Ainda que incompleta e desigual, havia uma ideia compartilhada de futuro. Com Getúlio Vargas, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, a industrialização era compreendida como a invenção de um novo povo. Daí sua afirmação histórica: hoje os trabalhadores estão comigo no poder, amanhã serão o próprio poder. Pela primeira vez, o trabalhador tornou-se sujeito político e símbolo da modernização nacional. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, transformou os candangos de Brasília em heróis de uma epopeia desenvolvimentista. João Goulart, de 1961 a 1964, por sua vez, acrescentou a defesa das reformas de base como obra do povo organizado, indicando que o trabalhador deixaria de ser apenas mão de obra para ser reconhecido como construtor do futuro. Mesmo durante a ditadura dos governos militares, de 1964 a 1985, apesar do autoritarismo, a ideia de uma missão nacional foi mantida. Os discursos do Um Brasil Grande e da Potência Emergente reforçavam a perspectiva de um destino comum, associando a identidade nacional ao desenvolvimento do país. Em síntese, por quase 6 décadas, o brasileiro foi estimulado a se reconhecer pelo que produzia e pelo papel que exercia na construção das transformações nacionais. Havia um destino coletivo. Havia um projeto de país. Havia um a nós. Essa fase histórica, contudo, começou a ruir na década de 1980, com o ajuste dos Estados Unidos à globalização neoliberal e suas repercussões no Brasil, crise da dívida externa, inflação elevada e um impasse político nacional. Nesse contexto, ganhou força a mobilização pela redemocratização e emergiu o ciclo político da Nova República, originalmente assentado na esperança de mudança e na retomada das reformas interrompidas em 1964. A ruptura neoliberal e o retorno à especialização primária exportadora. A transição conduzida pelo alto após 1985 acabou impossibilitando o reformismo nacional desenvolvimentista. Com a vitória eleitoral de Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, houve a consagração de uma nova maioria política nacional orientada pelo receituário neoliberal. A partir de 1990, a abertura comercial e financeira, as privatizações e a desregulamentação econômica alteraram profundamente a estrutura do capitalismo brasileiro. A desindustrialização precoce enfraqueceu o sistema produtivo construído ao longo do século XX. O Brasil voltou a reforçar uma especialização baseada na exportação de produtos primários e recursos naturais, agora em um contexto geopolítico inteiramente distinto. Se a Inglaterra havia sido a potência hegemônica da República Velha e os Estados Unidos o principal parceiro do ciclo nacional desenvolvimentista, a ascensão da China deslocou o eixo dinâmico da economia mundial. Ao mesmo tempo, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil. Essa nova relação econômica apresenta semelhanças com o passado, mas também diferenças profundas. De um lado, o Brasil volta a assumir a posição de grande exportador de commodities agrícolas e minerais. De outro, a China não exporta apenas bens manufaturados. Exporta também tecnologia, plataformas digitais, equipamentos de alta complexidade e serviços associados à economia digital, reforçando uma divisão internacional do trabalho cada vez mais assimétrica. A reprimarização da pauta exportadora brasileira coincidiu com o ingresso na era da inteligência artificial, digitalização e economia do conhecimento pelo centro dinâmico do capitalismo mundial. Essas transformações econômicas produziram também uma profunda mutação social, uma vez que a sociedade urbana e industrial cedeu lugar à nova de serviços hiperconectada. As antigas identidades coletivas do mundo do trabalho enfraqueceram, com o operário industrial, o sindicalismo de massa e as grandes organizações coletivas perdendo centralidade. Em seu lugar, surgem trabalhadores fragmentados, empreendedores de sobrevivência, prestadores de serviço, trabalhadores de plataformas e indivíduos permanentemente conectados. A política tentou responder a essa transformação, em primeiro lugar, pela figura do consumidor. Cada governo democrático apostou, à sua maneira, apontou para a integração social pelo mercado. O acesso ao crédito e ao consumo tornou-se instrumento importante de inclusão. Mas consumir não é pertencer. O consumo pode melhorar as condições de vida, mas não oferece, por si só, uma narrativa de reconhecimento coletivo. Quando a crise econômica avança, a identidade do consumidor revela sua fragilidade. E foi nesse vazio que a extrema-direita cresceu. Ela compreendeu que as pessoas desejam algo mais profundo como pertencimento, reconhecimento e sentido de comunidade. Por isso, passou a oferecer uma nova identidade baseada no patriotismo, religião e oposição a inimigos internos pelo ressentimento e ódio, transformando a nação, então, em campo permanente de guerra cultural. Por isso, o desafio histórico do século XXI não seria apenas econômico, também civilizatório. Como se viu, em cada fase do capitalismo, o país produziu uma identidade coletiva. Na sociedade agrária, prevaleceu a nação inacabada, enquanto na urbano-industrial, afirmou-se a identidade do trabalhador e do desenvolvimentismo e na atualidade da sociedade de serviços hiperconectada, o consumidor passou a disputar espaço com o patriota digital. Nenhuma dessas identidades hoje vigentes parecem capazes de responder sozinha aos desafios do primeiro terço do século XXI. O Brasil necessita de uma outra narrativa nacional, adequada à era digital, a transição ecológica e a economia do conhecimento e que seja capaz de reconhecer o brasileiro para além do que consome ou da comunidade virtual a qual pertence. Uma narrativa que o reconheça pelo que produz, cria, pesquisa, cuida, inova e constrói coletivamente. Nesse sentido, a reconstrução de um projeto nacional de desenvolvimento depende, antes de tudo, da reconstrução de um novo Anosan brasileiro. Sem isso, o país poderá permanecer preso a uma condição paradoxal por ser uma das maiores economias do mundo e incapaz de produzir um sentimento comum para o destino nacional numa época de profundas transformações geoeconômicas e tecnológicas. Asterisco Márcio Pochmann, professor titular de Economia na Unicamp, é o atual presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte: A Terra é Redonda.